Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Aforismos para a Sabedoria de Vida, de Arthur Schopenhauer. É uma obra filosófica de orientação prática que integra o conjunto de Parerga e Paralipomena, publicado em 1851. Em vez de construir um sistema abstrato, o autor reúne aforismos e máximas para examinar como a pessoa pode conduzir a existência de modo mais lúcido e menos exposto ao sofrimento. O livro trata a sabedoria de vida em sentido imanente, isto é, como uma arte de viver melhor dentro dos limites da condição humana, sem prometer soluções transcendentes. Schopenhauer aborda temas como amizade, simplicidade, honra, vida interior, comparação social, inteligência e relação com a felicidade, sempre partindo de uma visão pessimista da existência. Apesar desse tom rigoroso, o texto é conhecido pela clareza e pela acessibilidade, o que o torna relevante tanto para leitores iniciantes em filosofia quanto para quem procura uma reflexão crítica sobre prioridades, caráter e autonomia pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sabedoria de vida como arte de atravessar a existência com discernimento. O núcleo do livro está na ideia de sabedoria de vida como uma prática imanente, voltada não para escapar do mundo, mas para lidar com ele de forma mais inteligente. Schopenhauer não trata a felicidade como estado garantido por fórmulas universais. Ele a relaciona ao modo como cada indivíduo organiza sua relação consigo mesmo, com os outros e com as circunstâncias. Essa perspectiva é importante porque desloca a atenção da ambição exterior para a qualidade da experiência vivida. Em vez de propor um ideal otimista de progresso moral ou material, o filósofo busca critérios de prudência, conhecer limites, ou evitar ilusões e reduzir os fatores que intensificam o sofrimento. O resultado é uma ética de condução pessoal baseada em lucidez, moderação e autoconhecimento. O livro se distingue justamente por transformar a filosofia em instrumento de orientação cotidiana, sem diluir sua densidade conceitual. Em segundo lugar, a centralidade da individualidade e dos dotes intelectuais, um tema recorrente na obra é a valorização da individualidade como principal fonte de bem-estar duradouro. Schopenhauer sustenta que o destino mais afortunado é possuir uma constituição interna rica, especialmente em termos intelectuais, que é essa riqueza interior que acompanha a pessoa em qualquer situação. Essa tese explica por que o autor desconfia de bens externos. Prestígio e aprovação social, eles dependem de fatores instáveis e podem desaparecer, enquanto a qualidade da vida interior permanece mais estável. O argumento não é meramente elitista. Ele serve para mostrar que a felicidade não depende apenas do que se possui, mas do que se é. A inteligência, nesse contexto, não vale como instrumento de ascensão, e sim como condição de autonomia diante do acaso. Schopenhauer observa, assim, que uma vida interior bem formada oferece recursos para suportar perdas, limitar frustrações e reduzir a dependência do reconhecimento alheio. Em terceiro lugar, crítica à felicidade exterior e à comparação social, Schopenhauer é incisivo ao negar que a felicidade possa ser encontrada de modo confiável no exterior. A fama, a riqueza, a posição social e os prazeres imediatos são vistos como fontes precárias de satisfação, porque sua duração é curta e sua capacidade de produzir contentamento é limitada. O livro insiste que a comparação com os outros é um dos mecanismos mais corrosivos da paz interior, já que desloca o valor da própria vida para critérios alheios. Essa crítica é filosoficamente relevante porque antecipa uma reflexão moderna sobre dependência simbólica e desejo de validação. Em vez de perseguir superioridade, o autor recomenda contenção, sobriedade e foco no que pode ser controlado. A felicidade, portanto, não aparece como conquista espetacular, mas como redução de perturbações. Essa abordagem faz do texto uma análise severa dos enganos mais comuns do desejo humano, especialmente a crença de que a vida melhora apenas pela acumulação de êxitos visíveis. Em quarto lugar, amizade, convivência e limites da sociabilidade humana, a obra também examina a convivência social com grande desconfiança, mas sem rejeitá-la por completo. Schopenhauer reconhece a importância da amizade, da convivência civilizada e da escolha cuidadosa das relações, porque a presença de outras pessoas pode tanto ampliar quanto degradar a experiência de vida. Sua análise parte da constatação de que a sociabilidade humana é atravessada por vaidade, competição e autoafirmação, o que exige prudência na formação dos vínculos. Por isso, o valor da amizade não está em uma idealização romântica do outro, mas na raridade de relações em que haja confiança, discrição e afinidade real. O livro sugere que saber conviver também significa saber limitar expectativas sobre os outros. Essa postura evita tanto o isolamento absoluto quanto a dependência emocional excessiva. Assim, Schopenhauer oferece uma teoria prática da convivência e relações, são valiosas quando protegem a integridade interior, e não quando transformam a pessoa em refém da aprovação social. Por último, pessimismo filosófico, sofrimento e o papel da reflexão moral, o pano de fundo do livro é o pessimismo característico de Schopenhauer, segundo o qual a existência humana é marcada por sofrimento, insatisfação e falta estrutural. Essa visão não serve apenas para negar ilusões. Ela também fundamenta a importância da reflexão, da arte e da conduta moral como recursos de resistência. Ao admitir a ausência de garantias metafísicas e a fragilidade da condição humana, o autor desloca o problema da redenção para a esfera da disciplina interior. Nesse sentido, a obra se liga a uma antropologia filosófica concreta, na qual egoísmo, compaixão e malevolência ajudam a explicar os motivos da ação humana. A moralidade não nasce de abstrações vazias, mas da compreensão do sofrimento próprio e alheio. Isso dá ao livro uma força particular, ele não promete felicidade plena, mas propõe uma inteligência da vida capaz de diminuir a dor evitável e tornar a existência mais suportável. Sua relevância está em unir diagnóstico severo e orientação prática. Em conclusão, Aforismos para a Sabedoria de Vida é indicado para leitores que procuram filosofia com aplicação direta à experiência cotidiana, especialmente quem se interessar por ética, autoconhecimento, relações humanas e crítica das ilusões do sucesso exterior. Também é uma boa porta de entrada para quem deseja conhecer Schopenhauer sem enfrentar primeiro suas obras mais sistemáticas e densas. O livro oferece benefício intelectual claro, ajuda a revisar crenças comuns sobre felicidade, prestígio, convivência e realização pessoal, substituindo expectativas vagas por uma visão mais precisa das limitações humanas. Seu valor prático está na capacidade de estimular prudência, sobriedade e independência interior. O que o diferencia de muitos livros de sabedoria e autoajuda é justamente sua base filosófica rigorosa e seu tom não concessivo. Em vez de prometer transformação rápida, o texto examina as condições reais da vida humana e propõe uma arte de viver compatível com o sofrimento, a finitude e a instabilidade do mundo. Por isso, continua sendo uma obra singular dentro da filosofia prática. Se você quiser apoiar Arthur Schopenhauer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!